são a voz do Senhor do Bom Fim. A palavra de Deus que escutamos evidencia que Deus prefere a misericórdia. Prefere a misericórdia e não sacrifício. Que Deus acredita na conversão dos pecadores. A palavra de Deus que escutamos evidencia que o essencial não é um culto, não é um sacrifício oferecido. Sem coerência, mas sim, o que Deus prefere é sinceridade, reta intenção. Ou seja, você pode oferecer a Deus muitas coisas, até você pode distribuir toneladas de alimentos com os pobres. Se você não tem misericórdia, não adianta. Não adianta. Pois bem, na primeira leitura, o profeta Oséias nos convida a fazer um processo de seguimento, tendo como parâmetro a certeza do amor de Deus. Lembrando que nos nossos rituais não sejam, que nossos rituais não sejam desvinculados da vida e que tudo possamos fazer com coerência, com total despreendimento. E convida para que possamos buscar conhecer a Deus. São Paulo, na segunda leitura, apresenta Abraão como exemplo de um homem que soube cultivar esperança e fé, soube fazer a ligação entre fé e justiça, destacando que a justificação não está na lei, mas na fé. O Evangelho nos apresentou, nos mostrou o Deus misericordioso e bom na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A narração que escutamos do Evangelho mostra que ele acolhe os pecadores e acredita na sua conversão, destacando o chamado de Mateus, um cobrador de impostos que se converteu. Portanto, o chamado de um pecador. Destaca uma discussão entre Jesus e os fariseus, porque Jesus, depois de convidar o publicano Mateus a integrar o seu grupo de discípulos, aceitou sentar-se à mesa com os publicanos e pecadores e comer com eles. Os fariseus, que estão mais preocupados com as obras, com os comportamentos externos, com o cumprimento escrito da lei, e eram hipócritas, não entendem aquele gesto, aquela atitude, aquela proximidade de Jesus com os pecadores. Jesus recorda-lhes que não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, acrescentando que quer misericórdia e não sacrifício. E conclui sua catequese afirmando: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então, meu irmão, minha irmã. Graças à misericórdia de Deus, nós somos chamados para prestar algum serviço na igreja, para exercer um ministério, para cumprir uma missão. Independente de nossas limitações humanas, sendo motivados a fazer uma experiência de conversão. Portanto, tenhamos sempre a humildade de reconhecer as nossas limitações, a nossa condição de pecadores e de confiança na misericórdia do Pai. Neste domingo, somos convidados a entender que deve haver uma relação de coerência entre fé e vida. Ou seja, precisamos fazer uma combinação entre aquilo que celebramos e nosso procedimento no dia a dia. Não adianta ter um comportamento na igreja e lá fora um comportamento diferente. Precisamos cultivar a espiritualidade da misericórdia, entendendo que devemos acolher as misérias do outro com os sentimentos do coração e não com o único propósito de condenar, de cumprir leis, de cumprir ordens, normas ou regras. Misericórdia é o caminho que une Deus e o homem, porque nos abre o coração a esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado. Deus deseja que seu povo lhe conheça, experimente seu amor e sua misericórdia, que não lhe ofereça ofertas vazias e sem sentido. Assim, precisamos ter cuidado com nossas liturgias, muitas vezes caracterizadas pela formalidade exagerada, por rituais com preceitos, supervalorização dos preceitos. O Papa Leão XIV enfatiza que a liturgia e a vida cotidiana estão intrinsecamente ligadas. O Papa Leão XIV enfatiza que a celebração exige uma existência fiel, de modo que o que se vive na missa se traduza em ações concretas e em culto espiritual autêntico. Em síntese, hoje a liturgia nos ensina: nenhum de nós deve ousar condenar o outro, acusar os pecados do outro, a falha do outro, as limitações do outro. Cada um de nós precisa acreditar na misericórdia de Deus e na possibilidade da conversão. A liturgia de hoje nos motiva a fazer uma ligação entre o que nós celebramos e a nossa vida, entre nossa reza e nossa vida. Não adianta rezar, rezar, rezar e odiar e ficar criando confusão e ficar tendo inveja do outro e ficar falando do outro. Não adianta. Não adianta fazer doação disso, daquilo, se você não vive uma vida coerente. Vamos então procurar entender que aquilo que a gente vive no dia a dia deve ser resultado, deve ser fruto de um constante desejo de mudar. Cada um de nós precisa acreditar na possibilidade de mudar. Algumas pessoas costumam, quando não querem mudar, dizem assim: eu nasci assim, eu vivo assim e eu vou morrer assim. Essas pessoas estão completamente equivocadas. Eu costumo dizer que é a síndrome de Gabriela. Nasci assim, vivo assim, vou morrer assim. Não. Não nasceu assim, ficou assim. Não nasceu assim. A gente não nasce ruim, não nasce maldoso. A gente fica. E ninguém permanece com esse procedimento. Ninguém pode dizer que não muda. Muda sim. Muda sim. Querendo, tomando consciência, muda. Então vamos levar para casa uma pergunta hoje: o que precisa mudar na minha vida? O que precisa mudar na minha vida? Eu costumo condenar, eu sou incoerente, eu sou uma pessoa na igreja e fora da igreja eu sou outra, eu sou falso com as pessoas, eu estou na frente das pessoas agradando, depois eu falo delas. Sejamos, então, coerentes. Amém. Creio em Deus, Pai
Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Agora vamos elevar a Deus nosso Pai as nossas preces, com muita fé e com muita confiança.
Ao final de cada prece responderemos: Senhor, escutai a nossa prece. Pela Igreja, casa de acolhida e refúgio dos fracos e humilhados, para que cumpram a missão de Cristo, que veio salvar o que estava perdido, rezemos. Senhor, escutai. Pelas pessoas adoecidas em suas capacidades físicas, psíquicas e espirituais, para que encontrem em Cristo, médico dos médicos, e em nossas comunidades de fé, a fonte da misericórdia, da acolhida e da esperança, rezemos. Sim. Pelas mulheres, para que sejam reconhecidas em sua dignidade e em sua riqueza, e cessem as discriminações das quais são vítimas em várias partes do mundo, rezemos. Senhor. Por esta nossa celebração, para que nos ajude a ser pessoas mais comprometidas com a vida, com a fraternidade, com a justiça social, e que sejamos verdadeiros cristãos a partir de nossas ações, rezemos.
Em silêncio, cada um faça a sua prece pessoal, agradeça a Deus, nosso Pai. Pai de bondade, aqui estão os nossos pedidos, acolhe também os pedidos silenciosos, acolhe nosso agradecimento e concede a cada um de nós a graça da conversão por Cristo nosso Senhor.
Amém. Liturgia Eucarística, ofertório. Neste momento, vamos oferecer a Deus, nosso Pai, juntamente com o pão e o vinho, nossas necessidades, nossos anseios e desejos, tudo aquilo que temos e tudo que somos. Entoemos o canto das ofertas.
Irmãos e irmãs, para que este sacrifício meu e vosso seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja.
Olhai, Senhor, com bondade, nossa disposição em vos servir, para que nossa oferenda vos seja agradável e nos faça crescer no amor. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
Nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É nosso dever e a nossa salvação.
Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação. Bendizer-vos e dar-vos graças, Pai Santo, fonte da verdade e da vida. Porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje vossa família reunida para escutar vossa palavra e repartir o pão da Eucaristia, celebra a memória do Senhor ressuscitado, enquanto a humanidade inteira espera o domingo sem ocaso para entrar no vosso repouso. Então contemplaremos a vossa face e louvaremos para sempre a vossa misericórdia. Nesta alegre esperança, unidos aos anjos e santos, cantamos a uma só voz.
Thank you.
verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Enviai vosso Espírito Santo,
estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta.
Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
O Espírito nos una num só corpo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Sérgio, os bispos do mundo inteiro, os padres, os diáconos e todos os ministros do vosso povo.
Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja.
Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs falecidos, de modo especial, aqueles cujos nomes pronunciamos no início da missa. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face.
Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna.
Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Santo Antônio, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Vamos rezar cantando o Pai Nosso, conforme a melodia da trezena de Santo Antônio. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
O amor de Cristo nos uniu.
Esta união do corpo e sangue de Jesus, o Cristo Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo.
O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Amém. Pedimos às pessoas que desejam comungar e estejam com dificuldades para andar ou se locomover, que peça ao seu acompanhante para avisar o padre ou ao ministro, para que a comunhão seja levada onde você estiver. Entoemos o canto da comunhão.
Veja, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como se vi. Por onde for o sol em nós, que brilha a tua luz, para Senhor a nossa voz, em nossa vida, nossos caminhos tão comuns, querido céu. As raízes da vida que meu Pai vê melhor. Luzes acende com brandura para a ovelha perdida. Não mede meu suor. Por onde for, esperança que é neles. Eu não quis ser escrava de um poder de retrato.
Oremos. Senhor de bondade, a vossa força salvadora nos liberte das más inclinações e nos conduza pelo caminho do bem. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Vamos abençoar os objetos que temos nas mãos. Chave de carro, chave de casa, documentos, fotografias, texto, imagem, a fitinha do Senhor do Bonfim, água, levantando os objetos. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
A nossa proteção está no nome do Senhor,
que fez o céu e a terra.
Bendito sois, Senhor, fonte e origem de toda bênção, pois vos alegrais com o vigor da piedade dos fiéis. Permanecei ao lado deles e concedei que eles usem estes sinais de fé e piedade para transformar-se na imagem do vosso Filho. Abençoai os objetos pessoais, os objetos de devoção, as chaves dos carros, das casas e das motos, a água que vamos usar, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Atenção para os avisos. Você que é devoto, devota do Senhor do Bonfim, venha ser um voluntário, uma voluntária, aqui na nossa Basílica. Você pode nos ajudar fazendo leituras, no futuro comentário da missa, coleta, ajudar no acolhimento. Mas também aqui no Bonfim, nós temos uma necessidade particular. Nós recebemos muitos turistas estrangeiros que às vezes chegam sem a companhia de um guia. Então precisamos de voluntários, pessoas que falam línguas estrangeiras e que possam recepcionar esses turistas, explicar sobre a igreja, a construção da igreja, a devoção ao Senhor do Bonfim. Então, se você fala uma língua estrangeira, duas línguas estrangeiras, venha ser voluntário para acolher os turistas estrangeiros. Faça sua inscrição aqui na sacristia. Todos os dias nós renovamos um pedido. Tragam alimentos, material de limpeza, material de higiene pessoal. Nós temos uma obra social, o projeto Bom Samaritano, que ajuda pessoas carentes. O local de entrega é a casa número 49, fica defronte do ponto de ônibus. E falando em projeto Bom Samaritano, nós estamos fazendo um sorteio de um balaio junino. Custa apenas R$ 10,00 o bilhete. Você pode adquirir o bilhete. Assim você vai arriscar e poderá ganhar um balaio com muitas iguarias desse período de São João. Mas também, como um devoto comprometido, você pode levar um bloquinho com 10 bilhetes e passar junto a seus amigos, seus colegas, seus familiares, seus vizinhos e devolve, não é? O valor que você correspondente ao número de bilhetes que você levou. Nos ajude, ajude a nossa obra social. Faça parte da campanha dos devotos do Senhor do Bonfim. fazendo seu cadastro aqui no final do corredor e colabore com a nossa Basílica cada mês. Visite nossa loja oficial aqui ao lado, adquirindo os vinhos aqui da Basílica, da Colina, vinho doce, vinho seco, aqui ao lado na nossa loja oficial. Muito obrigado pela atenção de vocês. Agora, convido os aniversariantes, as crianças, para acompanharem a imagem do Senhor do Bom Fim. Cantemos. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Por intercessão de Santo Antônio, desça sobre cada um de vocês, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Cantemos parabéns para os aniversariantes. Devotos,
os devotos,
sobre nós, assim ó. Viva os aniversariantes, viva as crianças, viva os devotos e devotas do Senhor do Bom Fim, viva Santo Antônio. Um bom dia para todos, próxima missa 9 horas, vão em paz e o Senhor vos acompanhe.
Graças.
Vamos.
Você acompanhou a Santa Missa, direto da Basílica de Nosso Senhor do Bonfim.
Nasceu na fé primeira do Brasil, na Bahia, terra de devoção, sob o olhar do Senhor do Bom Fim, uma voz que abraça o coração da primaz da fé do Brasil. Sua casa iluminar. Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, Excelsior, amiga de fé pra te acompanhar. Tradição que se renova na esperança de anunciar. Excelsior.
Sendo os Salmos.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Programa Conhecendo os Salmos, uma experiência de oração e vida aqui na Rede Celso de Comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim, que leva até o seu coração uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra de transformação, uma palavra de misericórdia, um convite vocacional, tantas coisas maravilhosas, né? Eu sou Frei Mário Sérgio, frade capuchinho, da província de Nossa Senhora da Piedade de Bahia e Sergipe, reitor do Santuário São Judas Tadeu, em Aracaju. Faça-nos uma visita, venha conhecer o túmulo onde está o Frei Miguel Ângelo de Cingoli, um frade capuchinho italiano, que viveu grande parte da sua vida em Aracaju, está em processo de canonização. Indo em Aracaju, visite o nosso santuário, faça uma oração diante do túmulo do Frei Miguel, quem sabe você recebe uma graça, né? Uma graça muito especial. Décimo domingo do tempo comum, primeira leitura, Oséias capítulo 6, de 3 a 6, Salmo 49, o 50, versículos 1, 8, 12, 13, 14, 15. Segunda leitura, Romanos, capítulo 4, de 18 a 25. E o Evangelho Mateus, capítulo 9, de 9 a 13, que é a vocação de Mateus. Jesus que passa onde ele trabalhava, coletando impostos, e disse, segue-me. Ele deixou tudo e seguiu Jesus. Jesus ainda continua chamando, hein? Me chamou e te chama. Eu respondi o meu sim, e preciso renová-lo todo dia. E você? Qual é a sua resposta? Vamos meditar, então, a liturgia da palavra, brevemente, para a gente contextualizar o salmo de hoje. Veja que a liturgia desse domingo apresenta um Deus que deseja encontrar o ser humano não na aparência da religião, mas na verdade do coração de cada um. No Evangelho, Jesus chama Mateus, um publicano desprezado pela sociedade. Jesus senta-se à mesa com pecadores. Com isso, revela que a misericórdia é o caminho privilegiado pelo qual Deus alcança os seus filhos. O chamado de Mateus mostra que ninguém está excluído da graça e que toda vida pode ser transformada pelo encontro com Cristo. Lá na primeira leitura do profeta Oséias, o profeta traído, reforça essa mensagem. Diante de um povo que oferecia sacrifícios, mas vivia distante de Deus, o Senhor declara, eu quero amor e não sacrifício. A verdadeira religião não consiste apenas em práticas externas, mas uma relação viva com Deus, que se manifesta em obras de amor, justiça, misericórdia. São Paulo, na Carta aos Romanos, apresenta Abraão como modelo de fé. Abraão acreditou contra toda a esperança, porque confiou na fidelidade de Deus. Assim também somos chamados a acreditar que o Senhor pode realizar maravilhas, mesmo quando nossas forças parecem insuficientes. A mensagem central da liturgia é clara. Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura corações disponíveis. Não busca aparências religiosas, mas filhos que confiem nele e pratiquem a misericórdia. Vamos ouvir esta bela melodia do Salmo de hoje, sempre com a comunidade Missão nos Passos de Maria, uma produção do Adriano Paulo. Eu volto meditando com você.
Sendo os Salmos.
Vamos meditar o Salmo 49, 50, depois dessa bela melodia. O Salmo começa dizendo: falou o Senhor Deus e convocou a terra, de onde nasce o sol até onde ele se põe. Veja que Deus dirige sua palavra a toda a humanidade. Ninguém está fora do chamado. Mateus não estava fora, ninguém está fora, nem a natureza. A natureza responde tão belamente à chamada que Deus faz. O Senhor continua convocando seus filhos para uma relação autêntica com Ele. Te convida, me convida também. É uma convocação, né? A pergunta é: eu tenho escutado a voz de Deus no meu cotidiano? Ou deixo que outras vozes ocupem o primeiro lugar na minha vida? Pense nisso, reflita comigo. Porque nós estamos em um mundo de vozes plurais que tentam a todo instante nos tirar da voz do pastor, nos confundir a nossa audição. É preciso estar atentos para ouvir o pastor que nos fala, para ouvir o pastor que nos convoca, que nos convida ao seu seguimento. Eu não venho censurar teus sacrifícios, diz o versículo 8, pois sempre são perante mim os teus holocaustos. O Senhor reconhece as práticas religiosas do povo, mas mostra que elas não bastam por si mesmas. Porque eu posso acabar fazendo um culto exterior. Mas esse culto exterior, ele precisa ser acompanhado pela conversão interior. Quantas pessoas vão na missa por um simples ritualismo? Porque se acostumou? Porque aprendeu isso culturalmente? Uma herança familiar, mas que na verdade não diz nada para a pessoa. Não transforma a vida, não influencia na semana, não influencia no ambiente de trabalho, não influencia no ambiente familiar, não renova a própria vida, não renova o matrimônio, não renova a vocação. Portanto, a minha pergunta é: a minha participação na Santa Missa, minhas orações, minhas devoções, estão transformando o meu modo de viver? Veja que o salmo de hoje é mesmo um convite à conversão. A missa que eu participo, as minhas orações, as minhas devoções, transformam mesmo a minha vida, mudam o meu viver, mudam a minha visão, mudam a minha percepção, senão são sacrifícios vazios, sem sentido, sem vida, sem coração. Versículo 12 vai dizer: não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu o universo e todo ser. É meu o universo e todo ser. Tudo que contém pertence a Deus. Ou seja, Deus não depende do ser humano. Tudo depende dele. Tudo pertence a ele. Quando prestamos culto, não estamos suprindo uma necessidade de Deus. Isso é muito importante, viu? Mas é uma resposta ao seu amor que dele recebemos. Será que você pensa que você rezando é porque Deus precisa da sua oração? Não. Porque Deus é carente da sua oração? Pior ainda, em Deus não há falta. Quando você reza, quando você presta um culto, é porque você precisa fazê-lo. Você não supre nada na necessidade de Deus, mas respondendo ao amor que dele recebemos. É uma resposta. Por isso eu te pergunto: eu tenho consciência de que tudo que possuo é um dom de Deus, nada é meu? Tudo é um dom, nada é meu. Não posso me apegar a nada nessa vida, porque nada é meu, nada me pertence. Depois o Salmo vai dizer, versículo 13: porventura comerei carne de touros? Beberei acaso o sangue de carneiros? Ou seja, naquele tempo se ofertava sacrifícios, né? A carne para Deus, a bebida, o sangue para Deus. Ele está perguntando: você acha que eu como essa carne? É? Você acha que eu bebo esse sangue? Você pensou? Que reflexão interessante para a nossa vida? Ou seja, o Senhor denuncia uma compreensão superficial da religião. Deus não quer ritos vazios. Deus deseja o coração do homem. Não quer que você faça alguma coisa por fazer, por obrigação, por medo. Ele quer o teu coração livre. Ele quer o teu coração bondoso. Ele quer o teu coração transformado e transformador. Aí eu pergunto, minha fé está baseada apenas em costumes ou em um verdadeiro relacionamento com Deus? Ou seja, a minha fé é porque aprendi assim e acho que se não fizer isso, fica um vazio dentro de mim, ou é porque de fato é um verdadeiro relacionamento com Deus? Avança o Salmo, já praticamente finalizando, quando ele faz um convite agora a uma reflexão. Versículo 14. Imola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizestes ao Altíssimo. Você vê que o sacrifício que agrada a Deus é a gratidão, o louvor é a gratidão, o sacrifício que agrada a Deus é a fidelidade. O sacrifício que agrada a Deus é a entrega sincera na própria vida. Aí se pergunte, meu querido ouvinte, eu sou agradecido pelos dons recebidos ou eu passo a maior parte do tempo reclamando? Sua vida é gratidão ou sua vida é reclamação? O Senhor está te convidando a fazer essa reflexão. E depois o Salmo vai finalizando quando ele diz: invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei e hás de louvar-me. Deus convida seus filhos a confiarem nele nas dificuldades. A oração não é o último recurso. A oração deve ser a primeira atitude do cristão. Rezar não é o limite da minha força humana, física, emocional, espiritual, intelectual, racional. Não. A oração é o meu primeiro recurso. É a primeira coisa que o cristão deve fazer, é rezar. Eu lhe pergunto, diante dos problemas,